10 horas 34 minutos, hoje é quarta, 15 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Caminhão tomba e bloqueia a BR-277 entre Ponta Grossa e Curitiba. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Ricardo, bom dia.
Bom dia a todos. O acidente aconteceu próximo das 7 da manhã, no quilômetro 140 da BR-277, em São Luís do Purunã, entre Ponta Grossa e Curitiba. A pista segue bloqueada em ambos os sentidos, pois há risco de explosão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos carregava álcool etílico e se espalhou pela via. Com o risco de explosão, houve essa interdição sem previsão de ser liberado o trecho. Felizmente, não há registro de feridos. Orientação para os motoristas, caminhos alternativos para quem segue de Ponta Grossa para Curitiba ou região sul. A sugestão é desviar via Porto Amazonas, Lapa, Araucária. Sentido Ponta Grossa-Curitiba, neste momento, registrando 8 quilômetros de filas. A mesma opção de desvio serve para quem sai de Curitiba em direção ao norte do estado do Paraná. Lucian?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E uma operação mira uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro em Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. As investigações começaram há 2 anos, depois de uma operação que prendeu 13 pessoas e fechou um centro de distribuição de drogas em Paissandu. A Polícia Civil apurou que os integrantes faziam parte de uma organização criminosa maior, comandada por uma mulher que morava no Jardim São Jorge, aqui em Maringá. A polícia apurou que a investigada era responsável por comandar o tráfico e distribuir drogas em toda a extensão da Avenida Mandacaru e outros bairros da cidade. Além disso, as investigações apontaram que o grupo tinha uma rede complexa de lavagem de dinheiro, com operação de contas bancárias e movimentação de recursos ilícitos. E nesta quarta-feira, essa operação deflagrada foi um desdobramento dessas investigações, mobilizou 60 policiais, civis, militares, núcleo de operações com cães, e foram cumpridos 14 ordens judiciais, 9 mandados de busca e apreensão e 5 bloqueios de contas bancárias. A chefe dessa organização foi indiciada e, segundo a polícia, uma pessoa foi presa em flagrante e um adolescente foi apreendido. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Letícia. A justiça determinou que a União pague pensão aos filhos do petista morto por um policial penal em Foz do Iguaçu no ano passado. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Isso mesmo, a justiça determinou que a União pague a pensão alimentícia de R$ 1.312 a cada um dos 3 filhos menores de idade do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, assassinado pelo policial penal federal Jorge Guaranho em julho de 2022, e também o pagamento da pensão por morte já recebida pelas crianças. Conforme o documento, pelo fato do acusado ser servidor federal, entende-se haver responsabilidade omissiva da União quanto ao crime diante do fato que de que a arma utilizada por ele pertencia à administração federal. A decisão, assinada pelo juiz substituto Diego Viegas Veras, da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, foi publicada na noite de segunda-feira. Guaranho está preso e vai a júri popular por homicídio duplamente qualificado. O juiz ainda frisou que o pagamento vai acumular com o valor já recebido pelos filhos por conta da pensão por morte. Pelo benefício, cada filho menor recebe R$ 1.599 até que complete 21 anos. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. 10 horas e 39 minutos. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, atualiza o caso da chacina ocorrida em Joinville, em Santa Catarina, no dia 8 de janeiro, que vitimou 7 pessoas, todas da região do Vale do Iguaçu. Jaqueline, bom dia.
Olá, Lucian, bom dia para você também, bom dia para os demais. O crime aconteceu na madrugada do dia 8 de janeiro deste ano, em Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. 7 moradores da região, como você já adiantou, estavam trabalhando na cidade quando foram assassinados. Eles tinham entre 19 e 30 anos e todos eram homens. Os corpos foram localizados carbonizados dentro de um veículo em uma área rural da cidade. Além deles, outros 3 moradores do imóvel conseguiram fugir. No último dia 10 deste mês, todos os corpos já foram identificados. Demorou mais ou menos um mês até que a identificação completa fosse concluída. Eles eram moradores de Cruz Machado, Palmas, Malé e União da Vitória, todos os municípios aqui do entorno, aqui da região. Eles foram identificados por meio de testes de DNA com materiais coletados e cedidos pelas famílias. A polícia catarinense acredita que a motivação para o crime pode ter relação com uma discussão em via pública que envolveu um dos moradores da casa. O teor da briga não foi divulgado. Depois da discussão, segundo a investigação, as vítimas tiveram a casa onde moravam invadida e posteriormente incendiada. O imóvel era alugado. Ainda em janeiro deste ano, 2 homens foram presos por suspeita de participar do crime. Além das 6 pessoas que morreram, outros 4 moradores do Paraná estão envolvidos no caso, totalizando 10 vítimas. Destas, 3 conseguiram fugir dos suspeitos e uma está desaparecida. E segundo as informações que foram atualizadas nesta terça-feira, um novo corpo foi localizado no interior de Joinville, o que a polícia acredita se tratar da 7ª vítima desta chacina que acabou assassinando moradores aqui do Vale do Iguaçu. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jaqueline. Um relatório da Defensoria Pública do Estado aponta diversos problemas em unidades de acolhimento aqui da capital paranaense, inclusive a presença de ratos. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem os detalhes. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes da CBN. O Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos, o NUCID, da Defensoria Pública do Paraná, encontrou vários problemas em centros de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital. Segundo o NUCID, foram vistoriadas 24 unidades e constatados problemas graves, como a precariedade das estruturas e infestação de ratos. Os apontamentos estão em um relatório sobre a população em situação de rua em Curitiba, que foi entregue à Fundação de Ação Social, a FAS, da Prefeitura de Curitiba na última terça-feira. O documento é resultado de um trabalho de fiscalização realizado durante o ano passado. O coordenador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, defensor público Antônio Vitor Barbosa de Almeida, afirmou que a falta de comunicação entre os setores dificulta o fluxo de trabalho.
Fizemos uma extensa fiscalização que resultou nesse relatório, nesse compilado de análise crítica dos serviços socioassistenciais voltados para a população em situação de rua aqui na cidade de Curitiba, e presenciamos algumas irregularidades que reputamos graves, como, por exemplo, a ausência completa de fluxos intersetoriais do diálogo da assistência social com as demais pastas, principalmente da saúde, habitação e trabalho, o que compromete a superação da situação de rua.
Conforme a Defensoria, entre alguns pontos críticos encontrados estão a falta de profissionais. Além disso, o relatório apontou problemas estruturais como banheiros sem manutenção, infestação de ratos, fios expostos, falta de locais para banho das pessoas não acolhidas. No relatório, a Defensoria também faz 44 sugestões à FAS com o intuito de contribuir para a solução dos problemas encontrados nas unidades. Antônio Vitor de Almeida ressaltou que a Defensoria vai monitorar a situação e o acolhimento das sugestões feitas à Fundação de Ação Social.
Conforme foram os andamentos, a gente fará denúncias nos órgãos responsáveis pelas fiscalizações das diversas pastas ou até mesmo medidas judiciais, caso essas violações, né, caso as não aperfeiçoamento das melhorias comprometa ainda mais a situação de vulnerabilidade dessas pessoas. Então será monitorado o acatamento ou não dessas orientações que foram sugeridas ali no relatório, né, de fiscalização dos serviços socioassistenciais voltados para a população em situação de rua.
Em nota, a Fundação de Ação Social afirmou que já realiza as adequações necessárias de infraestrutura em todas as modalidades de serviços destinados às pessoas em situação de rua atendida pelo município. A FAS também informou que realiza dedetização e desratização periodicamente em todas as unidades. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Sheila Pessoa. Agora são 10 horas e 44 minutos. E nós vamos agora a Londrina, porque a toque de caixa e sem protesto lá nas galerias da Câmara de Vereadores, os parlamentares aprovaram em primeiro turno o aumento dos próprios salários. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A sessão dessa terça-feira aqui na Câmara de Londrina foi marcada pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei de autoria da mesa executiva da Casa, que aumenta em 5,71% os salários dos 19 vereadores e dos cerca de 200 servidores do Legislativo. A proposta de resolução foi apresentada em regime de urgência, assim como já havia feito pela manhã. Então, eles apresentaram a imprensa de manhã e votaram à tarde. E, segundo a Câmara, o objetivo é que a proposta apenas recomponha os salários, levando em conta a inflação do ano passado, e que a discussão teve que ser rápida para que o reajuste passe a valer ainda esse mês. A votação ocorreu sem alarde, sem protestos nas galerias, até porque também não deu tempo, né? Apenas 5 vereadores foram contrários a esse projeto, que volta a ser discutido amanhã em segundo turno. Após a aprovação, a sanção do prefeito também, o salário dos parlamentares vai subir de R$ 12.900 para R$ 13.600. Já o de presidente da Câmara sobe de R$ 15.000 para R$ 18.800. Passa de 15 mil para 15.850. Luciano.
Obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.